está aqui para resolver problemas concretos que se arrastam, insisto, há demasiados anos. Se não fosse assim, não valeria a pena. O plano de requalificação das urgências insere-se plenamente neste contexto de responsabilidade e de ação. Importa também olhar para o Serviço Nacional de Saúde com rigor e com verdade. Hoje o Serviço Nacional de Saúde acompanha mais portugueses do que nunca. Só nos cuidados de saúde primários temos mais 202 mil utentes com médico de família do que em 2025 e mais de 153 mil face a 2023. Este é um sinal claro do reforço da cobertura, mas também é verdade de maior pressão, porque o número total de utentes inscritos aumentou em mais de 229 mil pessoas no mesmo período. E quando analisamos a atividade assistencial, é fundamental não retirar conclusões apressadas. A redução de 6,1% nas consultas dos cuidados primários deve-se em grande medida a fatores concretos. Menos dias úteis e condições climatéricas adversas neste primeiro trimestre. Ainda assim, quando comparamos com 2023, há mais 4,4% de consultas realizadas. Ou seja, o SNS está a produzir mais num contexto de maior pressão e cada vez mais exigente. Também, nos hospitais, os dados exigem leitura responsável. Houve uma redução pontual da atividade face a 2025, explicada pelo impacto do pico da gripe e pela suspensão da atividade programada. Mas quando comparamos com 2023, temos mais consultas, mais cirurgias e maior capacidade de resposta global. E isto demonstra, senhores deputados e senhoras deputadas, aos portugueses que nos estão a ouvir, demonstra que o sistema não está a recuar. Está a adaptar-se, como tem que se adaptar todos os sistemas na Europa, a uma procura crescente e mais complexa. E há sinais claros de melhoria onde mais importa. Nos serviços de urgência, de que há pouco se falava, registamos menos tempos de espera, menos episódios não urgentes, com uma redução muito significativa face a 2024 e muito menos dias de encerramento. Hoje não há uma urgência encerrada em Portugal, no dia em que estamos hoje aqui a falar. Isto... Não há, não há. Isto significa uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais orientada para quem realmente precisa. Por compromisso com a transparência e com a verdade dos dados, importa apresentar não apenas os resultados positivos, mas também aqueles que revelam maior pressão e desafios no sistema e que têm, naturalmente, que exigir o nosso maior esforço. Até fevereiro, o número total de consultas hospitalares registou uma ligeira diminuição face a 2025, embora se mantenha acima dos 2023. E esta variação resulta em parte de fatores conjunturais, como a menor disponibilidade de dias úteis. Mas ainda assim, destaca-se o crescimento acumulado das consultas subsequentes face a 2023. E verifica-se uma redução das primeiras consultas e das consultas subsequentes em termos homólogos, bem como uma quebra nas referenciações provenientes dos cuidados de saúde primários. Em contraciclo, aumentaram os pedidos em lista de espera para consulta, o que evidencia maior pressão sobre o sistema, apesar de uma ligeira quebra pontual em fevereiro. Mas é também preciso dizer que estamos a retomar os rastreios e os rastreios são um investimento determinante para detectarmos de forma precoce aquilo que pode ser tratado, que pode gerar sobrevivência e que pode dar qualidade de vida às nossas pessoas. Na atividade cirúrgica, registra-se uma diminuição das intervenções programadas face a 2025. É verdade, mas com uma evolução sempre positiva quando comparado com 2023. E esta variação reflete sobretudo o impacto de constrangimentos sazonais, designadamente o pico de gripe e o necessário reajustamento da atividade não urgente. Nos cuidados continuados, a resposta que hoje temos não é aquela que todos desejamos. Mas aqui também os dados mostram que estamos a avançar. A rede cresceu com mais 420 lugares face a 2025 e mais 1.800 lugares face a 2023. Mais utentes admitidos e maior rotatividade das camas. Há uma grande pressão nas listas de espera, mas isso também reflete a identificação das necessidades e a melhor articulação entre os serviços da saúde e da segurança social. E quero ser clara com todos. Tudo está a ser feito para reforçar esta resposta e aproximá-la do nível que os portugueses merecem. Já finalizando, também no acesso ao medicamento, há um sinal muito claro do reforço do SNS. estamos a acompanhar cada vez mais doentes crónicos. Só em janeiro o SNS financiou mais de 132 milhões de euros em medicamentos no ambulatório, garantindo tratamento a mais de 3 milhões de pessoas. E o mais importante do que o valor que ele representa é o aumento do número de utentes em terapias essenciais como antihipertensores e antidiabéticos. Isto significa, senhores e senhoras deputadas, que o SNS não está à espera que os doentes cheguem, está a ir atrás deles, a identificá-los, a acompanhá-los e a garantir a continuidade de cuidados. E estas pessoas não são um conceito abstrato. E estas medidas não são um conceito abstrato, são uma resposta concreta para garantir que cada utente é encaminhado para o local certo, no tempo certo e para a equipa certa. Também dizer que no estuário do Tejo, nos serviços de obstetrícia e ginecologia, que continua a fazer partos programados e a fazer consultas e exames de diagnóstico, e como é sabido, tivemos agora os primeiros resultados da urgência de ginecologia e obstetrícia que está a funcionar há um mês no Hospital Beatriz Ângelo. Foram já realizadas mais de 200 partos, mais de 1.400 admissões, das quais 27% pertencem à área de referência da ULS do Estuário do Tejo. E termino dizendo que também na Península de Setúbal, com a centralização da urgência no Hospital Garcia de Horta, os dados dos primeiros 7 dias são apenas 7 dias, portanto são dados naturalmente que encaramos com prudência, mas são elucidativos. Registaram-se 548 admissões, das quais 127 provenientes de fora da área de referência da ULS Almada Seixal. No mesmo período realizaram-se 83 partos, incluindo 16 fora da área de referência, demonstrando claramente a capacidade de resposta das nossas equipas em rede e a circulação organizada de utentes entre unidades. Estes dados mostram algo muito importante, que estamos a fazer uma transição, uma adaptação. Quando organizamos melhor, o sistema responde melhor. Quando organizamos melhor, os profissionais ficam mais satisfeitos porque têm melhor planeamento e mais previsibilidade. Quando organizamos melhor, os nossos doentes, as nossas Marias, sabem onde podem encaminhar-se quando precisam. Muito obrigada, senhores deputados, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora Ministra. Temos dois pedidos de esclarecimento em relação à intervenção do senhor deputado Paulo Moacho. E depois temos vários outros para a senhora Ministra. Para o primeiro pedido de esclarecimento ao senhor deputado Paulo Moacho, dou a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, na Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra, senhor Ministro, senhores secretários de Estado, senhor deputado Paulo Moacho. Ouvindo o LIVRE, fica a ideia que o problema da saúde em Portugal se resolve a fazer exatamente a mesma coisa. Mais financiamento para o mesmo modelo, mais centralismo quando aquilo que falta é autonomia de gestão e capacidade de decisão, mais fé numa estrutura que há demasiado tempo vai falhando no acesso e na resposta às pessoas. E no fundo este é o ponto essencial deste debate. É que uma coisa é fazer o diagnóstico sobre o estado do SNS. Outra coisa muito diferente é ter a coragem de apresentar soluções que mudem efetivamente aquilo que nos trouxe até aqui. Ora, o LIVRE continua a apresentar o SNS como o centro quase exclusivo da resposta do sistema de saúde em Portugal. E insiste numa visão em que é mais importante preservar o modelo mesmo quando esse modelo falha. E é essa uma grande diferença para aquilo que a Iniciativa Liberal defende. Porque para a Iniciativa Liberal não, o importante não é estar sistematicamente a proteger o modelo, é garantir que todas as pessoas têm um acesso real e atempado a cuidados de saúde quando deles precisam, seja onde for. E a pergunta é precisamente essa: que alternativa é que o LIVRE tem para além de continuar a tirar mais dinheiro para cima de problemas e de continuar a resistir a qualquer mudança estrutural? Quando faltam médicos de família, quando as listas de espera continuam a crescer, quando o SNS continua a não responder, o que é que o LIVRE defende? Defende mais liberdade de escolha para o utente? Não. Defende mais autonomia de gestão? Não. Defende usar sem preconceitos ideológicos toda a capacidade instalada do sistema? Não. Portanto, novamente, a pergunta é muito simples. O que é que o LIVRE propõe que afinal não seja mais do mesmo?
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, a senhora deputada Isabel Fernandes, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o LIVRE hoje optou por trazer aqui um discurso com um título forte, prognóstico do SNS reservado, um título populista, diria até. Também nos apresentou um diagnóstico que faz ao Sistema Nacional de Saúde, um diagnóstico que foi apresentando por vários itens e que nós já conhecemos muito bem, mas não deixa de ser um diagnóstico superficial, porque é baseado, no fundo, Sr. Deputado Paulo Moacho, nos sintomas e nos sinais. Mas, no fundo, a doença qual é que é? Porque para ter um prognóstico reservado temos que ter uma doença diagnosticada. E a doença é o quê? A doença foi uma coisa que aconteceu agora nos dois anos de governação do PSD, da AD, foi uma doença tipo doença súbita, ou é uma doença que já se vinha instalando há muito tempo e que os senhores foram adiando também e foram adiando a solução de forma a que tudo se fosse mudando devagarinho, assim, fossem mudando pequenas coisas para que no fundo tudo continuasse na mesma? Essa é a grande questão que deixo hoje ao LIVRE. Porque há uma questão essencial que os senhores nunca aprofundam, que é, durante demasiado tempo, o SNS viveu apenas de ajustes, de pequenas correções, de anúncios para manter as expectativas. E o que é que o LIVRE fez nessa altura? Deixou que a doença se instalasse, não é? Neste momento temos uma doença com prognóstico reservado. Mas estes diagnósticos não vêm, o prognóstico reservado só vem alarmar mais as pessoas. Quais são as soluções que os senhores apresentam? É porque este governo começou a valorizar, nestes dois anos, começou por valorizar os profissionais de saúde, avançou com reformas estruturais de organização com base num plano que está a executar, e está a conseguir aumentar a produtividade e a melhorar indicadores de acesso, e ao mesmo tempo está a modernizar e investir nas infraestruturas e equipamentos. Portanto, as perguntas que eu deixo ao LIVRE são: está disponível para sair dessa lógica de defesa de um modelo que já está a gasto e que trouxe sempre os mesmos resultados? Reconhece que o problema central não é apenas os profissionais, mas...
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moacho, 3 minutos para responder a estes dois pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, a Sra. Deputada acompanha as questões da saúde e, portanto, sabe que o modelo que o LIVRE defende não é a caricatura que tentou fazer aqui. Não é mais centralismo, é exatamente o contrário. É nós deixarmos de ter aquilo que este governo tem feito, que é nomear os seus enviados partidários para as direções e para os conselhos de administração das ULS e dar-lhes verdadeira autonomia. É um modelo que passa por nós confiarmos nos profissionais de saúde, porque eles sabem o que é preciso fazer, e dar-lhes autonomia, incluindo de gestão e de fazerem os pagamentos que devem fazer, para que eles possam cuidar da saúde dos portugueses e não termos aquilo que acontece hoje em dia, que é, apesar da criação das ULS, tem que ser tudo sempre aprovado pelo Ministério das Finanças, e isso não mudou absolutamente nada. E, portanto, a Sra. Deputada sabe que o modelo que o LIVRE defende é um modelo que é também assente nas USFB, revoltarmos a recentrar o sistema de saúde no centro de saúde. Por isso é que ele se chamava sempre centro de saúde, porque devia ser a porta de entrada, e hoje em dia não é. Não é a porta de entrada, são as urgências, é a linha do SNS 24, isso está estruturalmente errado. Mas isso não passa por aquela que é a solução da iniciativa liberal. É que a solução da iniciativa liberal para todos os problemas é sempre a mesma: privatizar, privatizar, privatizar. Faltam médicos, privatiza. Falta centro de saúde, privatiza. E o PSD, Sra. Deputada Isabel Fernandes, vai pelo mesmo caminho, porque os senhores não é que não conseguem sair das palas que têm de dar sempre a mesma solução para todos os problemas. Sra. Deputada, qual é que é a grande solução para o SNS? Não é certamente fechar serviços. Senhora Deputada, acha que numa região como a Península de Setúbal, que tem 800 mil habitantes, nós podemos ter apenas uma urgência a funcionar de obstetrícia, Senhora Deputada? É essa a grande solução, é essa a grande reforma que o PSD tem para nos apresentar na saúde? Senhora Deputada, é quase como dizer que para resolver um problema de uma unha encravada nós temos que amputar a perna. É porque aquilo que o PSD tem feito é reduzir os serviços, e reduz objetivamente a qualidade da saúde e dos serviços de saúde que estão a ser prestados aos portugueses. E depois o que é que os senhores nos vêm dizer também? ah, não temos capacidade no SNS, nós temos que recorrer à capacidade instalada toda do país, vamos ter o quê, que, senhora deputada, que recorrer aos privados. É sempre esta a solução que nos apresentam, senhora deputada. Eu gostaria que os senhores deputados, cada vez que tivéssemos um debate sobre saúde, não nos viessem novamente apresentar estas soluções, que é mais PPPs, mais centros de saúde modelo C, mais modelos privados, porque é sempre